a Subcomissão Especial da Reforma Tributária, dentro da Comissão de Finanças e Tributação, será instalada hoje aqui na Câmara dos Deputados. Proposta pelo deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, a subcomissão vai ter a tarefa de acompanhar, avaliar e propor uma legislação para regulamentar a medida constitucional que muda o sistema de tributação do consumo no país. E o parlamentar, que sempre tem trabalhado aqui na Câmara pela mudança no sistema de impostos do país e foi o relator de uma proposta discutida aqui na Câmara dos Deputados em outra legislatura, já está aqui nos nossos estúdios para debater o assunto. Deputado, bom dia. Obrigado por estar no painel eletrônico.
Bom dia. Uma satisfação, Márcio, e a todos e a todas que estão nos assistindo, né, pela rádio e TV Câmara. Uma honra muito grande.
Perfeito, deputado. É um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Bom, deputado Raule, a sociedade viu a Câmara e o Senado votarem a reforma tributária. Por que que ainda precisa de regulamentação?
É porque a legislação do Brasil e qualquer país do mundo começa com o texto constitucional. É ele, a Constituição, que autoriza a criação de tributos e de outras ações. Então, a Constituição, né, é a estrutura, a arquitetura, e a legislação complementar e ordinária, ela vem para, né, dar conteúdo à decisão da Constituição. Porque se a Constituição fosse entrar em detalhes, seria uma Constituição de centenas de páginas, né? Então, a lei complementar e a lei ordinária, derivada do texto constitucional da reforma tributária, tem que regulamentar o IVA, Imposto de Valor Agregado Dual, vai ser uma lei só para os dois tributos. E essa legislação vai substituir a legislação federal do atual PIS, do COFINS e do IPI. E vai substituir a legislação do ICMS dos 27 unidades federadas e o ISS de 5.570 municípios do Brasil. Então, são milhares e milhares de artigos, páginas, sim, que serão eliminadas, suprimidas, para dar lugar a uma só lei, uma só regulamentação, que será aprovada, se Deus quiser, até o mês de julho deste ano.
E, deputado Luiz Carlos Raule, esse vai ser o papel, então, da subcomissão, aplainar esse caminho para fazer a regulamentação.
Então, o comando constitucional da emenda constitucional 132 determinou que o executivo mandasse a regulamentação, o projeto deles, né, num prazo de 120 dias, e deu um prazo menor para que ele mandasse a regulamentação do imposto de renda. Então, porque o texto constitucional não mexeu no imposto de renda. Mas concentrando o papel nosso da subcomissão é acompanhar o que vai ser mandado pelo executivo. Os estados também e os municípios estão trabalhando a mesma legislação para mandar uma só proposta. E o papel do parlamento é abrir a discussão para a sociedade. Então a subcomissão já tem consultores à nossa disposição desde o ano passado, quando foi criada essa subcomissão, e eu já era o relator dela. Como o processo legislativo anualmente renova as mesas, né, as comissões temáticas, então nós tivemos que renovar hoje, né, a eleição da subcomissão, aprovar e renovar. Então nós vamos preparar também um anteprojeto de lei complementar de regulamentação e acompanhar o que vem do executivo, independentemente do que a mesa da Câmara vai fazer, se ela vai criar uma comissão especial para analisar ou se vai tramitar pelas comissões temáticas, como a Comissão de Finanças, de Justiça e assim por diante.
Agora, deputado Luiz Carlos Raule, o senhor já exerceu vários mandatos aqui na Câmara Federal e as mudanças no sistema tributário nacional sempre estiveram entre as suas prioridades. O que foi aprovado no ano passado pelo Congresso e vai ser regulamentado agora é o ideal? É o que se podia buscar? Qual, sim, é o resultado desse, sim, trabalho aqui do Congresso?
Uma explicação rápida é necessária, né? Os modelos tributários dos países, né, desenvolvidos e em desenvolvimento, eles são baseados em tributos e impostos sob três bases tributárias clássicas conhecidas. os impostos patrimoniais, né, de propriedade urbana, rural, veículos, e de transmissão causa-morte e intervivos. São cinco tributos da mesma natureza, né, o IPTU, o IPVA, etc. Esse imposto é de baixo poder arrecadatório. Ele, no máximo, é 4,5%, 5% da arrecadação, 100% da arrecadação nacional. A segunda base tributária é das rendas e proventos de qualquer natureza, onde está o imposto de renda e a CSL aqui no Brasil. É, esse imposto de renda, essa base, arrecada também pouco, 21% da arrecadação. Somando patrimônio e renda, 25%. Só para você ter uma ideia, somando renda nos Estados Unidos, 50% e patrimônio, 10%. 60% contra 25%. Então, o que isso significa? Eles tributam muito mais a renda e o patrimônio das pessoas. Né? No patrimônio, o dobro, e na renda, 150% mais. Daí que no Brasil, o modelo adotado, que é considerado manicômio tributário, um circo tributário, um Frankenstein funcional que mata empresa, mata empregos, mata o salário, mata o poder aquisitivo e mata a economia, 75% da arrecadação brasileira vem da folha de pagamento e do consumo. Nos Estados Unidos, só 40%. Então, nós estamos errados, completamente errados, né, no mundo. Por isso que o Brasil está travado e não cresce. Então, a lei, o que foi aprovado no texto constitucional, é o que tem de melhor no mundo, que é o IVA, né, na base do consumo, para substituir inicialmente cinco tributos, o ISS, ICMS, IPI, o PIS e o COFINS. E no futuro, em seguida, poderá substituir, se quiser, o Congresso Nacional, substituir também uma parte da folha patronal, aqueles penduras que tem dentro da folha, salário educação, sistema S, fundo rural, né, você pode transferir a tributação para o IVA, como o IOF, que é um imposto chupa-cabra, que só tira dinheiro de quem deve, que está emprestando dinheiro, né? Então pode ser eliminado também e colocando no lugar o IVA. Então o IVA é uma regra de negócio. Ele é muito, muito, muito melhor do que os atuais tributos que o Brasil tem. E ele é espelhado no IVA europeu, que tem as diretrizes da OCDE, da Organização dos Países Mais Ricos do Mundo. Então, nós não inventamos o IVA. O IVA já existe no mundo há mais de 60 anos e ele é uma regra de negócio onde os agentes econômicos, produtor rural, produtor industrial, né, produtor de bens e serviços, eles não pagam imposto. Quem paga o imposto é o consumidor. Eles são meros repassadores do imposto no preço do bem e serviço. Então, no modelo de hoje, quem que paga o imposto? O consumidor final. Só que boa parte desses impostos fica nas mãos dos agentes econômicos, na sonegação, na inadimplência, no incentivo fiscal e acrescentado do custo burocrático. Então, o consumidor hoje, antes da nova IVA, IBS e CBS, ele paga 30% mais de impostos hoje do que vai pagar. Então, o novo imposto, o IBS e CBS, vai reduzir a carga tributária para o consumidor final em torno de 30%, porque vai eliminar, né, a inadimplência, vai eliminar o custo burocrático e elimina com a guerra fiscal entre os estados, entre os municípios e o próprio incentivo fiscal que o governo federal dá. Então, com isso, se diminui a carga tributária sobre os bens e serviços consumidos da população para arrecadar a mesma coisa. Esse é o grande pulo que vai ser dado, grande sacada. E totalmente eletrônico, onde nenhuma empresa mais vai pôr a mão no imposto. Nunca mais. O imposto será retido automaticamente por um sistema único do governo federal, estados e municípios, de cobrança automática, tipo banco, sim, tipo conta bancária. Vai ser retido e repassado os impostos automaticamente na cadeia produtiva e automaticamente para a União, Estados e Municípios. Ninguém põe a mão no dinheiro do imposto, nunca mais. Nem o governo, nem os empresários. Isso é uma revolução. Pensar que o imposto que você paga, que está dentro da comida, da roupa, do remédio, do material de construção, do carro, da gasolina, do telefone, da energia, tem imposto, e você vai poder pagar um imposto menor e justo, e esse dinheiro vai direto para os cofres da União, Estados e Municípios diariamente. Então, diariamente vai entrar dinheiro nos cofres da União, Estados e Municípios, porque o sistema vai ser totalmente eletrônico no modelo Abuabi, que é um empresário de Santa Catarina, que bolou este modelo e ofereceu para o governo federal, para os estados e municípios gratuitamente.
Agora, deputado Luiz Carlos Auli, é uma mudança bastante complexa de um sistema para outro completamente diferente. É por isso que se pensou nessa transição de um modelo para outro, não?
É, na verdade, a transição foi longa por uma pressão dos governadores de querer manter os incentivos fiscais, que é uma anomalia, que é um erro que o Brasil pratica há 50 anos, por mais alguns anos, até 2032. Na verdade, o sistema poderia entrar em vigor em 2026, né? O ano que vem, 25, testa o modelo, e 26 vai entrar em vigor o sistema federal, a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, que é irmã siamesa do IBS, que é o mesmo tributo, na mesma base, sim, com os mesmos bens, mesmo serviço. Então, só não vai entrar em vigor com o atual dispositivo constitucional, porque os governadores têm esses incentivos fiscais dados e eles pediram prazo ao Congresso Nacional para que pudesse fazer aos poucos. Eu, pessoalmente, estou disposto, tão logo a gente aprove agora a lei complementar até julho, abrir uma emenda constitucional para antecipar a vigência do IBS estadual e municipal para 2026, para entrar no mesmo ano em vigor, que é o ano, né, que entra em vigor a CBS federal. E com isso o Brasil vai ganhar muito. Com esse modelo o Brasil vai voltar a crescer a taxas de tigre asiático. Nós já crescemos. De 1931 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, a 6,3% ao ano. A cada 16 anos dobrava o PIB. De 81 para cá, caímos para 2% ao ano. Nós estamos gastando 50 anos para dobrar o PIB. O que dobrava em 16 anos, estamos gastando 3 vezes mais tempo. Nós estamos gastando 50 anos para dobrar o PIB. Então, a proposta que está em curso é a mais importante proposta econômica da história do Brasil. Econômica da história do Brasil. E a lei complementar é fundamental para ser mais transparente e limpa possível, para que seja realmente um imposto de primeiro mundo e com isso o Brasil possa ter mais produção agrícola, industrial, comercial, mais consumo, mais renda e mais crescimento econômico. E todos vão ganhar muito com o novo modelo tributário.
E, deputado Luiz Carlos Auli, especialmente as famílias de baixa renda, porque quando a gente tira o foco sobre o consumo e joga sobre patrimônio e renda, alivia um pouco essa necessidade, né, essa obrigação de pagamento de impostos, sim, pela baixa renda, não?
É, aí tem o que nós chamamos no Brasil, como a carga tributária é muito grande no consumo, consumo em folha 75% da carga, nos Estados Unidos só 40%, tem aí a regressividade, ou seja, quem paga mais no Brasil? Os que ganham menos, porque os impostos diretos são baixos e os impostos indiretos são altos. E quem que consome mais? As famílias de baixa renda. Então, o IVA ele vem para resolver a estrutura econômica concorrencial, com transparência, com regra justa e... Também nós aprovamos no IVA, na mesma PEC 132, a devolução do imposto personalizado. O que, que é isso? É o cashback. Então, a pessoa de família de baixa renda vai comprar com nota fiscal, com o seu CPF. No final do mês, o sistema vai olhar que o seu gasto, né, foi muito alto perante a sua renda e vai devolver uma parte do imposto para essas famílias de baixa renda. Segundo, aprovamos também a alíquota zero para comida, todo tipo de alimento, redução de 60% do imposto para medicamento e outros itens. Isso vai ser extraordinário para as famílias de baixa renda, vai aumentar o poder aquisitivo delas, vão comprar mais comida com menos dinheiro. Então, com isso, o Brasil vai ter também uma nova era de renda e consumo. Com renda crescente, emprego crescente, dá para dobrar a geração de emprego por ano, dobrar, né? E com isso dá para aumentar o salário dos trabalhadores, aumentar a renda, né, o lucro das empresas, a arrecadação dá para alcançar a sonegação, que no Brasil é muito grande. Uhum. 25% da economia brasileira é sonegada, dos impostos e do PIB. Então, nós vamos crescer o PIB bastante anualmente, 2-3 vezes mais do que está gerando hoje, e vamos gerar milhões de novos empregos todos os anos. Com isso, em poucos anos, teremos pleno emprego no Brasil e um país que vai atrair investimento do mundo inteiro, com estabilidade no sistema tributário brasileiro. Isso vai ser muito, muito importante. Eu chamo até de uma revolução econômica para o Brasil.
Agora, deputado Luiz Carlos Rolli, qual a expectativa do encaminhamento dessa regulamentação pelo governo?
Então, o governo tem um prazo de 120 dias para entregar a regulamentação. E ele garantiu o ministro, né, o governo, o ministro Haddad, que lá tem uma excelente equipe técnica chefiada pelo Bernardo Api, que deve mandar agora no mês de abril, até a metade do mês. E o executivo mandando a proposta, nós aqui da Câmara estamos trabalhando uma proposta e já temos a experiência, eu mesmo tenho a experiência de ter sido relator da lei do ICMS.
Sim.
Eu tenho a experiência de ter sido relator da lei do Simples, do Super Simples, do MEI. São leis de minha autoria. Então, uma experiência gigantesca que eu tenho com essa matéria. Então, eu estou acostumado a lidar com os interesses conflitantes dos empresários, dos trabalhadores, dos consumidores, e o interesse, né, soberano que é o do povo brasileiro, através de uma estrutura que possa ser justa, como foi o Simples e o MEI, que eu tive a honra de ser o patrono dessa legislação, que hoje gera 75% dos empregos no Brasil, as empresas enquadradas no Simples. São 8 milhões de microempresas e 15 milhões de MEIs.
Perfeito. Agora, deputado Luiz Carlos Rolli, a subcomissão, ela vai ser instalada hoje. Já definiram os postos?
É, eu ainda não. Quem decide é o presidente da comissão e, claro, o colegiado da subcomissão. Sim. Que deve, né? Eu, a minha pretensão é manter a minha posição na relatoria, exatamente para interagir com a elaboração, com a consultoria. A consultoria da Casa, lá está o doutor Adriano da Nóbrega, é uma das melhores consultorias do Brasil. Os consultores, né, que nós temos na Câmara dos Deputados e o Senado também são dos melhores, da melhor qualidade. Então, eles têm capacidade de nos acompanhar e nos ajudar a elaborar um excelente texto, como já fizemos esse texto da reforma tributária, foi pela consultoria da Câmara e do Senado que foi elaborado. Aqui iniciou, lá foi feito reparos no Senado e aqui voltou e eles, né, fizeram os ajustes necessários. Então, eu confio muito, sempre trabalhei muito afinado com a consultoria da Câmara, e o meu gabinete também tem uma boa estrutura, e eu tenho uma relação nacional com economistas, tributaristas, porque uma parte do trabalho é do direito tributário.
Sim.
Né, escrever a lei. E outra parte é da economia tributária, que são dois campos que são distintos, mas que se unem na elaboração de um projeto de tal envergadura. Eu sou economista tributário, e tem os tributaristas, né?
Sim.
Os advogados tributaristas. Então, é por isso que eu tenho a visão do funcionamento do sistema, das falhas e de onde deve ser consertado, e os especialistas na legislação. Por isso que há muito conflito entre advogado analisando o projeto à luz do passado. Esse projeto não pode ser olhado no espelho retrovisor, tem que ser olhado pelo painel para frente, que é uma nova metodologia, um novo imposto completamente diferente do que o Brasil fez até hoje. E com isso, nós vamos entrar num sistema ultramoderno, ultra-eficiente, de baixa possibilidade de sonegação, né, e coloca fim ao que eu disse, ao planejamento fiscal, ao contencioso hoje. O Brasil tem um contencioso de 7 trilhões e meio de reais, 75% do PIB. Com o novo modelo, não vai gerar nada de contencioso, nem administrativo, nem judicial, porque o imposto vai ser cobrado do consumidor. Então, a empresa não vai ter o que reclamar. Claro que tem os outros tributos, né?
Sim.
Que ele pode discutir, mas nesse capítulo, que deve ser 80% das demandas tributárias, ele vai praticamente zerar. Segundo, a burocracia, que hoje gasta 200 bilhões por burocracia para pagar o imposto, vai praticamente zerar, porque não vai ter nenhuma atividade, né, de elaboração declaratória dentro da empresa. A empresa vai receber no final do mês um relatório o que transitou pela empresa dele. Então, ele vai colocar isso na contabilidade dele. E com o fim da guerra fiscal, nós vamos economizar só desses tributos 360 bilhões por ano. Perfeito. Que eles acabam os incentivos fiscais. E vamos esmagar a sonegação, que é de 800 bilhões por ano. Vamos esmagar com campanha de nota fiscal. Aliás, eu já elaborei um projeto de nota fiscal Brasil, uma única nota fiscal para o Brasil, em que todos colocarão o CPF e o CNPJ. Então haverá um controle total das compras e das vendas em todo o Brasil, que depois você pode cruzar com o imposto de renda. Até o futuro podemos fazer um imposto de renda com a declaração da renda das pessoas e do consumo das pessoas. Aí você vai poder fazer uma tabela progressiva, justa, diminuindo a carga tributária hoje do trabalhador de baixa renda, de dois salários, que é de 53%, e do que ganha acima de 30%, paga só 29%. Nós queremos fazer o que ganha mais pagar mais e o que ganha menos pagar bem menos. Eu acredito que nós temos que reduzir essa carga do trabalhador para um terço do que é hoje, para poder que ele tenha poder aquisitivo e, com isso, crie um novo círculo virtuoso de renda, mais consumo, e, com isso, a economia começa a girar e gerar mais emprego e mais renda. Então, a próxima etapa do Brasil é crescimento do mercado interno de consumo das famílias brasileiras, que tem um baixíssimo poder aquisitivo. E, claro, o Brasil continuar sendo o maior player do mundo em produção, né, de produtos básicos, semi-elaborados, e no futuro esses produtos básicos nós temos que forçar para industrializar, mandar para fora do Brasil produtos com valor agregado, não com produtos in natura, como nós mandamos hoje, que não tem valor agregado nenhum, só o valor da produção da soja, do trigo, do mineral. Então, a gente está sonhando, né, com um Brasil que realmente funcione a economia, porque ele é rico, ele é próspero, o povo é trabalhador, que falta uma estrutura tributária justa e transparente. Essa é a reforma capitalista liberal mais importante que está acontecendo no mundo. E o mundo está de olho no Brasil. Sabe por que eu sei disso? Porque eu já tive em quase todas as embaixadas, né, fazendo palestra, e eles falam assim, falavam já alguns anos atrás, a hora que o Brasil aprovar essa legislação, nossos países, nossas empresas vão investir no Brasil, porque o sistema tributário brasileiro, ele é injusto, ele é caótico, né? Ele dá insegurança, né, jurídica, e as empresas estrangeiras, as grandes e as melhores, não querem vir. Só vêm aquelas empresas que querem comer a vaca morta, né? Então, nós também estamos olhando para essa perspectiva. Não é que seja uma panaceia, é que a estrutura, que os países ficaram ricos no mundo, porque tem uma estrutura justa e transparente tributária, que não dê vantagem para os outros. Quando eu abri um pequeno negócio, uma pequena indústria, uma grande, a pequena tem que ser protegida, não a grande. É esse o mote que nós queremos dar como pai da microempresa que eu sou do Brasil. Então nós queremos proteger os pequenininhos, os pequenos. E os grandes já têm as suas estruturas, seu mercado, sua economia de escala.
Sim. Perfeito. E é isso tudo que essa subcomissão especial da reforma tributária dentro da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara vai buscar a partir de hoje com a instalação do colegiado, do qual o deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, vai participar. Deputado, agradeço mais uma vez por sua presença aqui e desejo muito sucesso nos trabalhos da subcomissão.
Eu que agradeço. Uma honra, como disse no começo, muito grande. Tem muita estima pela Rádio Câmara, TV Câmara, que agora completa 25 anos. Né? A rádio é bem mais antiga, né?
Não, temos 25 anos. A TV completou 25 no ano passado.
Ah, vocês, 25 também?
Isso, exatamente.
Então eu estava, participei de tudo, que eu estou aqui na casa há 33 anos, né?
Exatamente, o senhor viu
o
nosso nascimento.
Eu cheguei aqui em 1990, que maravilha, né? Parabéns, é realmente sensacional. Eu só fico com muita tristeza ver hotéis do Brasil inteiro que não tem o canal da TV Câmara, TV Senado. Eu fico muito chateado e dou bronca, né? Todo lugar que eu vou, que deveria ser um canal aberto para todo o Brasil. Pois é. Uhum. E aqui é uma escola, né? a Câmara dos Deputados e o Senado é uma escola viva, é uma universidade viva, né? Que dá para fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Exatamente.
Com o conhecimento, com os debates que tem dentro desta casa e as soluções que são encaminhadas. O povo brasileiro não sabe a grandeza do seu parlamento, só sabe os defeitos.
Exatamente.
Quem que não tem defeito? Atira a primeira pedra. Mas aqui a virtude é enorme, é gigantesca. Parabéns, Rádio Câmara e TV Câmara.
Perfeito, deputado Luiz Carlos Rauli. O objetivo da comunicação da Câmara dos Deputados é justamente mostrar o trabalho parlamentar. E eu agradeço mais uma vez, então, ao deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.